passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Caro amigo, caro ouvinte que está com o rádio ligado, ou quem sabe até esteja na internet conectado, se acomode na cadeira, vamos passar um recado.
Vem vindo aí uma história de uma mudança importante, uma alteração na lei, algo bem interessante. Teve debate no Congresso, o assunto vem adiante.
Você que é nordestino ou já esteve no Nordeste, sabe da cultura do povo. Povo valente, cabra da peste, cultura rica e vibrante do litoral e do agreste.
Pronto, revela o tema. Vamos falar da vaquejada. Agora está na lei maior, está bem autorizada. Depois de muito debate, a Constituição foi emendada.
Boa sorte a todos, começando agora a primeira disputa com a categoria senhor. Vamos lá, meu DJ. Autoriza a tabela, vai, Genivaldo, Jânio, dá certo, tabela, fala, vem, Thiago.
E você sabe o motivo dessa nova legislação? É que em 2016 houve uma deliberação no Supremo Tribunal Federal, veio a proibição.
Foram 6 votos contra 5, um placar bem apertado. Mas com a decisão do STF, o destino foi traçado. Não podia vaquejada. Tudo foi argumentado.
O Supremo alegou evitar o sofrimento dos bois que são usados em todo este movimento. O Congresso, em debate, do assunto tomou tento.
A vaquejada consiste na arena, acontece a lida. São 2 cavalos e no meio, um boi vem na corrida. Derrubar o animal é a meta pretendida.
Senador Telmário Mota, de Roraima, do PTB, argumentou que o vaqueiro não faria o boi sofrer. Afinal, o animal é parte do seu viver.
Essa peleja foi aperfeiçoada e trazida para a cidade. E há mais de 100 anos virou parte da cultura nordestina. Há regulamentos e regras. A principal delas é proteger o animal. Isso não podemos negar. É falso afirmar que os animais são maltratados. Se o boi é o ganha-pão do vaqueiro, como o vaqueiro vai maltratá-lo?
Mas está em discussão, aqui mesmo no Senado, o Estatuto dos Animais, que acaba influenciado. No debate da vaquejada, o projeto foi citado.
Senadora Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, do Estatuto é o relator, vem trabalhando demais. Destacou que o Supremo protegeu bem os animais.
A despeito também da tradição cultural desses eventos que envolvem animais, são eventos que também têm uma face de crueldade com os animais. E agora, já no século XXI, já existe uma consciência ambiental, não só no Brasil, mas em todos os países civilizados do mundo, no sentido que essas práticas não devem ser mais toleradas. E por isso mesmo, acredito que o Supremo Tribunal Federal agiu bem quando determina a proibição desse tipo de prática.
Senador Otto Alencar, do PSD baiano, ele próprio foi vaqueiro. Diz que não foi mediano. Relatou essa proposta sem medo de causar dano.
Otto ainda alertou a mudança que viria. O senador da Bahia falou da economia e aquela proibição consequências mil traria.
Nesse período em que eu fui designado relator dessa matéria, e em toda a minha vida de política, nunca fui tão agredido por ativistas que pensam ao contrário. Eu não me intimido, porque eu nasci no sertão da Bahia, tenho um pai boiadeiro, corri vaquejada até os 40 e poucos anos. Se proibir a vaquejada, vai ter que proibir também a corrida de puro sangue inglês na cidade de Jardim, São Paulo. Tem que proibir o hipismo, o polo.
Bem-vinda da Bahia, a ilustre senadora Lídice da Mata, PSB, do Nordeste Defensora, lembrou que era preciso proposta esclarecedora.
É preciso discutir o projeto no seu conteúdo. Também tem toda a dedicação à causa dos animais. Agora, discutir a regulamentação da vaquejada é uma coisa. A outra coisa é o reconhecimento da vaquejada e o seu conteúdo cultural em todas as partes do Brasil, que não é só no Nordeste. Aliás, o vaqueiro não está restrito à prática de vaquejada. Existe em todas as regiões do Brasil.
Em 25 de outubro houve manifestação. Veio gente de toda parte, todo lado da nação. Vaqueiros se reuniram onde fica a decisão.
Vaqueiros e seus cavalos tomaram a esplanada, todos com o mesmo desejo, ver a proibição derrubada e poder voltar à lida, garantida a vaquejada.
Seu juiz, por Deus, entenda, julgue com o coração. Eu só sei ser um vaqueiro, essa é a minha profissão. Quando eu corro atrás do boi, tô correndo atrás do pão.
Os senadores falaram sobre a manifestação. O hoje presidente da casa disse com toda atenção. Eunício Oliveira ali marcou sua posição.
Eunício, do Ceará, lembrou lá de seu estado. Destacou a evolução, acentuou, não há maltrato. Deu até exemplo certo sobre o evento apresentado.
Hoje, o tamanho da corrida não chega a 150 metros. Há uma necessidade de um colchão de areia de entre 40 e 60 centímetros de profundidade. Não há maltrato ao animal.
Outro senador falou, dessa vez um potiguar. José Agripino, Democratas, quis histórias recordar. Lembrou vaquejadas antigas, onde o mal podia andar.
Mas Agripino destaca que muita coisa mudou. Os maus tratos diminuíram, método novo criou. E o boi tem garantias, não é só peça de show.
Eu cheguei a assistir espetáculos lamentáveis do rabo quebrado de um animal durante a vaquejada. Hoje não existe mais isso, porque a cauda artificial já é uma prática normal que, ao longo do tempo, pelas denúncias de maus tratos que têm que ser feitas para que uma atividade que gera emprego, que é tradição, não signifique maltrato ao animal.
Outro fator que pesa na hora de analisar é a questão do dinheiro que a festa pode dar. Muita gente que trabalha para a casa sustentar.
Os números são variáveis, chegam até a 1 milhão. No universo tão grande, é difícil precisão. Diretos e indiretos, é emprego de montão.
Um senador que falou de essa possível sina vem do estado no qual a capital é Teresina. É o Mano Ferrer, do PTB, lembrou e aqui ensina.
Em 2015, as vaquejadas movimentaram algo em torno de 600 milhões de reais, gerando perto de 120 mil empregos diretos e 600 mil empregos indiretos.
Volta aqui o senador Otto para falar a numeração. Ele acentuou os dados no dia da aprovação, no plenário do Senado, daquela manifestação.
Tornou-se imaterial, só faltava a sanção. Aí foi o presidente que fez aquela ação. E o Otto destacou aquele número, 1 milhão.
E que emprega hoje 1 milhão de pessoas, que vai do vaqueiro, aquele que produz a ração, a sela, o bacheiro, a cabeçada, o que faz o casco do cavalo, aquele que vende o churrasquinho nas festas.
Senador Raimundo Lira, que é do PMDB, representa a Paraíba. Sua opinião vai ter. Também citou os serviços que não podem se perder.
Então seria um momento absolutamente inoportuno pensar em acabar agora a vaquejada com mais de 700 mil empregos diretos, afora os indiretos.
Se pudesse comparar a vida com a vaquejada, tem tanta gente mais maltratada do que um boi de vaquejada, correndo e sendo derrubada, sem chance pra se levantar.
Mas houve vozes contrárias, houve manifestação. Patrimônio imaterial não pode ter sofridão. Essa é a tese explicada na hora da discussão.
Quem disse foi Gleisi Hoffmann, senadora do Paraná. Ela que é do PT e não ficou sem falar. Lamentou pelos animais que a arena vão estrelar.
sim impõe sacrifício, impõe dificuldade aos animais, e nós não precisamos disso para gerar a nossa economia. Já chega que nós utilizamos os animais como comida, pelo menos vamos tratá-los decentemente e não precisar para nossa diversão.
Mas a proposta passou e logo foi sancionada. Patrimônio imaterial era agora vaquejada. Ainda não era constitucional, mas devia ser respeitada.
Muita coisa no Brasil é patrimônio imaterial. Tem o frevo, o samba enredo, tudo bem tradicional. Tem até os sinos de Minas e seu toque especial.
O Círio de Nazaré também está, não se despista. Bem como o Senhor do Bonfim. Calma aí, capoeirista. A capoeira também está lá. Veja só que bela vista.
Eu entendo que o boi não nasceu para sofrer, mas como fica o vaqueiro? Como é que ele vai viver?
Mas depois dessa conquista, para aquele que é vaqueiro, começou novo debate. Tomou o Congresso inteiro. Foi apresentado uma PEC. Debate não foi ligeiro.
Teve uma audiência forte em comissão do Senado. Veio gente a favor e contra o enunciado. Vamos ouvir as opiniões para você ficar embasado.
Vânia Nunes, veterinária do Fórum de Defesa Animal, disse que não era possível tratar qualquer bicho mal. E que assim a vaquejada não podia ser normal.
É importante, então, a gente entender que além dos sofrimentos físicos que podem resultar desses procedimentos, os animais entram numa vivência de sofrimento mental ou psíquico. Os animais são seres sencientes e, assim como nós, a ciência já mostrou que eles têm a mesma capacidade mental que nós temos.
Mas também teve gente pensando do outro lado. Foi o Henrique Carvalho, o cargo advogado da OAB de Alagoas, tudo foi apresentado.
Henrique, que considera a prática cultural, diz que os bichos não sofrem, que realmente não há mal. E as medidas protetivas confortam o animal.
Hoje é 4 mil vaquejadas que se utiliza o protetor de cauda, porque isso faz parte da essência de quem compete. Ele quer manter a prática da vaquejada. E se não praticar de acordo com as regras do bem-estar animal, há um risco, sim, da atividade ser extinta.
Nessa mesma audiência, houve manifestação da senadora Gleisi Hoffmann com sua argumentação contra a PEC da vaquejada. Para ela, uma aberração.
Que legitimidade nós temos como legisladores para dizer que isso não é crueldade? Uma vez que nós não temos opinião unânime do setor científico que dá base para o que é o que não é crueldade.
Do outro lado da linha, na audiência do Senado, de Goiás, dos democratas, falou Ronaldo Caiado. Disse que animais não sofrem, tudo é muito preparado.
Você não vê um hematoma no animal? Você não vê um descarte por maltrato? Pelo contrário, você vê um manejo que cada vez mais é no sentido de proteger o animal.
A discussão ainda foi pro plenário do Senado, mas não vamos falar agora, pode ficar sossegado. É hora de uma breve pausa no nosso texto rimado.
E você, amigo ouvinte, não mude de estação. Outro site não acesse, vai vir mais informação. Aguarde o segundo bloco para a confirmação.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.